Raríssimos, bom dia. Hoje sim vocês vão estranhar, talvez, aqui a ambiência, a acústica do ambiente, porque, bom, ou eu gravava em condições um pouco diferentes das normais, ou simplesmente eu não gravava o radinho. Então, para não deixar o radinho na mão nessa sexta-feira, eu estou gravando na varanda, né? A varanda daqui não é exatamente idílica, vão passar carros, vão passar motos, às vezes algum passarinho, mas pelo menos a gente não deixa o radinho mudo. Aliás, foi o que aconteceu ontem, eu peço desculpa a todos vocês, porque eu não percebi, mas no radinho de ontem alguns trechos ficaram em absoluto silêncio. Quando as pessoas, né, os raríssimos, os radianos, avisaram, eu falei, mas o que pode ter acontecido? E aí eu entendi, na verdade, meu celular é Android, passa avião aqui em casa também. Meu celular é Android e teve uma atualização grande do sistema operacional para a versão 9. E nessa versão 9, aparentemente, o que acontece é o seguinte: se eu estou gravando no aplicativo do SoundCloud e alterno para algum outro aplicativo, nesse instante o áudio fica mudo. Isso não acontecia antes, é uma mudança imprevista aí, né, um efeito colateral desse update. Esse update teve várias melhorias visuais, inclusive ficou muito bonito, mas a maneira como eu conseguia abrir duas apps ao mesmo tempo, em duas janelinhas diferentes, mudou tanto que ontem eu não consegui descobrir como é que era. Hoje, né, graças àqueles fabulosos vídeos no YouTube que todo mundo usa para resolver todos os problemas do mundo, eu consegui descobrir e espero que funcione a contento. Eu só peço desculpas, claro, pela acústica um pouco miserável, vai dar um toque ainda um pouco mais paulistano ao radinho de hoje. Eu tinha separado algumas matérias para a gente comentar. Uma delas tem a ver com um fenômeno que eu nunca tinha ouvido falar, na verdade acho que até um neologismo, chamado afantasia. Não é a fantasia de carnaval, não é a fantasia sexual, não. A fantasia, a no sentido de negação, uma palavra só, né? Assim como você tem arritmia, essas coisas, é a fantasia. A fantasia parece ser um tipo de distúrbio de algumas pessoas que, quando fecham os olhos, não conseguem imaginar visualmente as coisas. Por exemplo, se você fechar os olhos, eu peço, imagine aí um copo de milkshake, imagine aí uma maçã vermelha. Bom, acho que uma boa parte das pessoas, mesmo com os olhos fechados, consegue imaginar ou visualizar diante de si o que você está falando. Algumas pessoas, por outro lado, não. E curiosamente, o artigo fala sobre um cara que trabalha na Pixar. O cara trabalhava na Pixar, imagina, Pixar, que faz aquelas animações maravilhosas. Esse cara, como é que é o nome dele? Ed Catmull. Ele foi fazer meditação tibetana e aí pediam para o cara visualizar. Ele não conseguia visualizar Patavina, né? Ele achou isso estranhíssimo. Ele começou a pesquisar a respeito, descobriu a história da a fantasia, e descobriu que animadores da Pixar, animadores, os caras que desenham aqueles personagens e tal, alguns deles não conseguem visualizar nada com os olhos fechados. E fica a pergunta, como é que alguém que não consegue visualizar alguma coisa consegue ser um bom animador? Bom, eu fiz o teste, fechei os olhos, mas a questão é, como é que eu sei se eu estou visualizando melhor do que os outros ou pior? Não sei, mas não, fica aí, faço o teste, vocês me contam se vocês por acaso padecem de afantasia ou não. Eu acho que se eu padecer, meu caso não é tão grave assim. Eu acho que eu consigo visualizar algumas coisas. O que mais que eu separei aqui? Bom, tem um artigo hoje excelente do Pedro Doria. Pedro Doria, eu tiro meu chapéu para esse cara, eu tive a honra de entrevistá-lo no Guia dos Perplexos. Eu vou dar o link aqui para a conversa com ele. Ele é um dos pioneiros da internet aqui no Brasil. E é um artigo sobre o quanto o Brasil está longe de se tornar uma potência digital comparado com os Estados Unidos ou com qualquer outro país, talvez porque a nossa educação é precária, é horrível e a gente tem uma falta brutal de mão de obra. Entre outras coisas, claro, o ecossistema aqui é bastante diferente e hoje estão passando todos os aviões do mundo na hora que a gente está gravando o radinho. Tudo bem, né? Mas o artigo é interessante, ele se baseia num reporte, num relatório que a McKinsey, como consultora global, aí publicou, de 190 páginas, sobre o Brasil. E ali alguns comparativos não são muito... não está bem na foto, dizendo dessa maneira, né? Então, eu vou recomendar que esse artigo eu trabalho na BRQ, a gente tem milhares de 2 mil funcionários, boa parte deles são desenvolvedores, são programadores, e a gente tem sempre centenas de vagas abertas que são muito difíceis de preencher. Não estou brincando. A gente tem sempre centenas de vagas abertas para programadores e é difícil preencher com gente qualificada. Bom, vamos avançar aqui. Uma coisa meio perturbadora, são dois artigos, na verdade. Um deles diz respeito ao aquecimento global no Alasca. Eu já comentei aqui que no Alasca e também no Canadá o aquecimento global está acontecendo mais rápido. E a questão é que em algumas regiões do Alasca a temperatura já subiu 5 graus. Convenhamos que 5 graus pode ser a diferença entre gelo e água, né? 5 graus pode ser a diferença entre quentinho e frio, né? Então 5 graus é uma diferença grande. E aí tem um outro artigo curioso dizendo que com o aquecimento global, boa parte do Ártico degelou e virou daquela região ali, e virou o quê? Verdinho, que beleza, verdinho. Você fala, menos mal, é verdinho. Aí eles foram ver, não está mais verdinho, está marronzinho. Por que está marronzinho? Porque não só degelou, como a população de insetos e pragas aproveitou o calorzinho, se multiplicou feito louca e está prejudicando o crescimento das frutas e flores que acontecem normalmente por ali. Então não é que um Alasca mais quentinho vai virar um jardim, provavelmente vai virar um criadouro de criaturas estranhas. Um outro artigo que esse sim é bastante, eu gostei dessa história. É bom quando alguém põe o pé no freio do hype, e pé no freio é justamente o título aqui da matéria. A Ford americana põe o pé no freio com relação aos carros autônomos. O que o pessoal da Ford está falando, e a indústria de uma maneira geral, fala, olha, muita calma nessa hora. A ideia de que a gente consiga fazer, ou de qualquer pessoa consiga fazer um carro autônomo que consiga dirigir em qualquer lugar, São Paulo, por exemplo, né, sei lá, Istambul, né, o que desafiam as leis da física, talvez não. Então, talvez a questão não seja quando o carro elétrico, o carro autônomo vai chegar, não é uma questão de quando, mas onde. Talvez você só consiga ter carros autônomos em condições, em contextos muito controlados. Soltar um carro autônomo, sei lá, em qualquer lugar é relativamente, não é nem otimismo, isso já é hype, isso já é delírio, e a própria indústria está tirando no pé. Muito interessante, é bom para a gente temperar um pouco o que a gente ouve dos cyber otimistas por aí, a própria indústria está voltando um pouco atrás. Esse sim é um tema que eu vou comentar agora, que é um sinal dos tempos. Né? A gente tem hoje, é um momento histórico, né, aqui da humanidade, hoje nós temos mais avós do que netos. A pirâmide populacional está se invertendo. Né? Antes era só coisa de alguns países, né, tinham uma população de idosos maior do que a população de jovens. Mas agora, se você pegar as estimativas globais, você tem mais gente acima de 65 anos do que gente abaixo de 5 anos. Então, isso não é pouca coisa, né? Primeiro, porque a gente está ficando mais velho, e mais velho significa que a gente não vai estar produzindo, e significa que a gente vai estar precisando de cuidados, e quem é que vai bancar, né, os impostos? Bom, é uma questão socioeconômica bastante complexa. Eu vou dar o link para o artigo, é uma boa leitura, porque inclusive mostra que isso não está distribuído de maneira homogênea, claro. E na Nigéria as pessoas continuam tendo filho pra caramba, acho que é 7.1, se eu não me engano, é o índice, enquanto em alguns países a coisa está bastante baixa, inclusive China, que durante muito tempo teve uma política governamental de proibição de ter filhos, de ter mais do que um filho, e na China era proibido. E agora eu vou decepcionar aqueles românticos que gostam de acreditar que em alienígenas no passado eram os deuses astronautas. Eu, quando tinha uns 12, 13 anos, eu lia com fascinação, tinha um autor, eu não sei se era alemão ou não, o Erich von Däniken, que ele tinha uma série de livros que chamavam Eram os Deuses Astronautas, em que ele mostrava diversas evidências, segundo ele, evidências entre aspas, é difícil fazer aspas num podcast, de que os astronautas, os alienígenas teriam sido os responsáveis pelas pirâmides, seja lá pelo que for. E aí os caras, eles mostram, e realmente eu lembro dessa ilustração. Algumas ilustrações ou artes maias é uma civilização ali da Centro-América, México, Guatemala e tal, elas parecem desenhos de astronautas em naves espaciais. Aí eles falaram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui com os arqueólogos e perguntar se Atlântida, se eles acreditam em Atlântida, essas bobagens. Bom, ninguém acredita em Atlântida ou em alguma civilização perdida, esquece. O máximo que a gente sabe de Atlântida, agora sou eu falando, é que provavelmente houve algum tipo de tsunami no Mediterrâneo, isso talvez tenha colocado em xeque a civilização minoica ou a civilização micênica, mas daí ninguém ali tinha disco voador, certo? Certo. Civilização maravilhosa, arte maravilhosa, tudo maravilhoso, mas ninguém tinha disco voador. Então, curiosamente, o artigo mostra que se você perguntar, pelo menos nos Estados Unidos, quantas pessoas acreditam em Atlântida ou em alienígenas no passado, é altíssimo, é uma proporção brutal, a burrice completa. E aí, voltando para essa ilustração maia do astronauta, os caras falam, desculpa, cara, isso daqui é uma ilustração de um cara indo para o reino dos mortos, o que parece uma nave espacial, na verdade, é a árvore da vida, simplesmente a gente está confundindo as coisas. Então dá uma olhada lá, eu achei interessante. Tem uma matéria que eu gostaria de ter lido, eu vou dar o link, eu vou ler no final de semana, convido vocês a lerem também. Até que ponto beber leite fortalece os ossos? Para quem tem, né, mulheres em geral têm problema com osteoporose, absorção de cálcio, eu vou prestar atenção nisso, eu não li, eu separei para ler, acabei não lendo, tá? Mas o que mais que tem aqui para comentar com vocês? Nova espécie humana, deixa para lá, Manhattan da China, deixa para lá, inscrições na caverna, deixa para lá, reator de fusão, também não quero comentar isso hoje, o que mais que eu vou comentar? Isso é uma questão interessante, eu sempre menciono aqui no Radinho, essas ameaças à infraestrutura pública. A gente tem uma infraestrutura que depende muito do digital e qualquer ataque ou qualquer problema pode afetar milhões de pessoas. Pois bem, eu não sabia, mas a plataforma de GPS, ela, a cada 20 anos, ela precisa ser praticamente rebootada, né? Para que eles acertem ali a contagem de semanas, é uma questão técnica qualquer. Não é exatamente o bug do milênio, que foi um problema que afetou, né, milhares de empresas no mundo inteiro no ano 2000, muita gente se preparando. Na verdade, os computadores nunca tinham imaginado que eles iam durar até o ano 2000, pois bem, duraram. Não é uma coisa dessa proporção bíblica, mas isso é uma coisa que normalmente as empresas têm que fazer, todo mundo tem que fazer, é simplesmente resetar ali o GPS para acertar o reloginho. O que acontece em Nova York deu ruim. Por alguma razão qualquer, não está muito clara, isso deu pau e isso colocou vários sistemas da cidade em xeque. O sistema da polícia, o sistema dos semáforos, o que deveria ser uma transição rápida, está sendo desastrosa e eles não estão sendo muito transparentes a respeito e descobriram isso meio por acaso, né? Então, deem uma olhada aí, eu não tinha ideia de que esse sistema de GPS podia fazer alguma diferença. Uma questão interessante, eu não tenho nenhum daqueles alto-falantes inteligentes, eu não tenho o Alexa, eu não tenho o Echo, no máximo eu falo com o Google de vez em quando, né? Mas o que eu não sabia é que a Alexa da Amazon, em verdade, quando você fala com a Alexa, isso talvez passe por pessoas. O que eles estão dizendo aqui é que a Amazon tem um exército de milhares de pessoas, funcionários, terceiros, etc. e tal, que checam mensagens que foram mal interpretadas para o quê? Para treinar, para ajudar na compra... Ih, agora tem um caminhão manobrando. Para ajudar no aprimoramento da compreensão do robô. Então tem pessoas ali que tem que ouvir 1000 trechos de áudio por dia. Que trechos de áudio são esses? A Amazon dá uma pista que às vezes eles ouvem coisas esquisitas e que podem parecer coisas criminosas, mas eles não dão muito detalhe do que eles fazem com isso. Então, quando você conversa com a Alexa, se você tem uma, saiba que talvez em algum momento tenha alguém do outro lado. Tem um tema aqui que é um pouco espinhoso para comentar, que é um cara bastante polêmico, que é o Assange. O Assange é aquele cara que estava na Embaixada do Equador, né? O cara do Wikileaks. Eu lembro de uma vez um evento que a Abril fez, que eles conseguiram fazer uma entrevista virtual, né? Uma videoconferência com o Assange, como se ele fosse algum tipo de herói do digital. Ele inclusive vestiu branco, como se ele fosse um santo. Eu achei aquilo estranhíssimo, porque eu nunca gostei da pessoa do Assange. Nunca gostei, eu confesso, é uma questão pessoal. Porque eu acho que ninguém deve fazer justiça com as próprias mãos. Essa questão de cyberativismo, o próprio grupo Anonymous, peraí, por que eles escolhem tal site ou tal instituição para atacar? E por que não outras? E por que eles deixam de atacar algumas? E quem são eles ou quem é qualquer pessoa, né, para tomar decisões dessa natureza em nome dos outros? Ainda mais que, muito rapidamente, mostrou-se que o Assange, nem vou falar das acusações de assédio, isso é outra seara, que o cara tem tendências antissemitas, que o cara é misógino, né, e que ele teve uma participação horrorosa e explícita na própria eleição do Trump. Então, um cara que se propõe a ser um libertário acaba dando suporte a um cara autoritário, misturando com a Rússia. Isso me faz lembrar o Snowden com a Rússia. Então, nenhum desses caras está na minha galeria de heróis, né? Só o fato de você passar perto do governo russo, para mim, já desautoriza qualquer tipo de heroísmo. Mas o que acontece? O Assange, vocês devem ter visto por aí, o Equador falou: chega desse cara, porque ele ficou 7 anos aqui enchendo o saco, ele está sendo preso. E a questão, por que ele está sendo preso? Porque ele denunciou os segredos? Não, ele está sendo preso por ataque a uma rede de computadores, por hacking. Ele está sendo, então, legal, em princípio isso não ameaça a liberdade de imprensa, mas tem que tomar cuidado, é uma fronteira bastante tênue. Tem um artigo, são dois, na verdade, eu vou mostrar o do New York Times e do Technology Review enquanto o caminhão dá ré fazendo esse piu-piu chato aí. A questão é a seguinte: em 2016, voltou, depois de praticamente um ano no espaço, o astronauta Scott Kelly. Ele passou praticamente um ano na estação espacial. Só que tem uma coisa interessante aqui: o Scott Kelly tinha um gêmeo idêntico. Eles aproveitaram que o cara tem um gêmeo idêntico e falaram: bom, vamos fazer o seguinte, já que você tem uma cópia sua aqui na Terra, vamos acompanhar a saúde de vocês dois ao longo desse tempo todo para ver o que acontece com alguém que fica muito tempo no espaço, certo? E saiu agora, uns 3 anos depois, saiu um vasto estudo, né, médico a respeito, com várias descobertas, inclusive várias questões, né? Sim, o espaço provocou mudanças inclusive em como alguns genes funcionaram, mudanças no metabolismo, etc e tal. Vale a pena ler porque é muito interessante. O que acontece é que não só a falta de gravidade deixa o corpo meio confuso, como também o corpo está exposto a raios cósmicos, a radiação cósmica, coisas que atacam o nosso DNA de uma maneira mais intensa, mais brutal. E uma das coisas contraditórias é que, assim, eu não sei se eu já comentei alguma vez aqui no Radinho, mas imagina o cadarço do seu sapato. O cadarço do sapato, normalmente, para que ele não desfie na ponta, que ele vai desfiar, certo? O cadarço é só um fiozinho, ele vai acabar desfiando. O que você faz? Você faz aquela pontinha ali com, não sei se é durex aquilo, né? É uma pontinha ali para proteger o cadarço de desfiar. Pois bem, o nosso DNA tem uma coisa parecida. Na ponta dos genes, que seria, né, um lugar fácil ali para o gene começar a se degringolar, a natureza adicionou trechos que não servem para nada de código. Esse trecho que não serve para nada de código é chamado de telômero. Ele simplesmente está ali, mais ou menos como aquela pontinha no cadarço, para proteger o resto do gene. Então, essa pontinha ali, compridinha, ela protege os seus genes. Essas pontinhas compridinhas, com a idade, elas vão encurtando e chega uma hora que elas desaparecem e você está envelhecendo e, bom, eu já estou descobrindo o que isso quer dizer. Acontece que os telômeros no espaço, os telômeros do Scott Kelly, curiosamente, aumentaram. Como assim? É fonte da juventude agora? Vamos todo mundo para o espaço? Eu falo: olha, só se você quiser ficar a vida inteira no espaço. Porque assim que ele voltou para a Terra, os telômeros dele não só voltaram a um tamanho normal, como eles voltaram abaixo do normal, né? Mas, de qualquer maneira, o estudo, os dois artigos que eu vou mostrar, tem conclusões um pouco diferentes. Um deles fala: olha, que legal, as mudanças não são tão graves assim, podemos ir a Marte. O outro é um pouco mais cuidadoso, né? Mas é curioso, né? São um par de gêmeos, os dois são astronautas, um vai, um outro fica. Qual é a probabilidade de que isso acontecesse? E quando é que você vai conseguir fazer um outro estudo desse de novo? Sei lá eu. E aí, só para encerrar, outro dia eu estava vendo, abri o Facebook e aí eu vi um comentário a um artigo de um amigo meu. Era uma pessoa falando: olha, se você quiser ter um impacto no aquecimento global, você para de comer carne. E eu falei, olha, que eu saiba, carne não é exatamente o maior dos problemas. É um problema, né? Mas não é exatamente... Eu estava, curiosamente, estava atrás de informações um pouco mais precisas a respeito. E, por coincidência, o Google me mandou um artigo aqui que tem 6 questões sobre o consumo de carne e mudanças climáticas. E o que é legal é que ele coloca 6 questões. Ah, qual é o peso do consumo da carne? Se todo mundo parar de comer carne? Bom, são 6 questões e ele responde da maneira curta, que é o que todo mundo vai gostar, e da maneira longa, com um pouco mais de informação. Muito bacana, muito legal. E aí tem uma coisa curiosa, eu não como carne vermelha faz, sei lá, 40 anos. E aí a questão é assim, mas se todo mundo parar de comer carne, isso vai ser bom? Eu falo, não sei, porque de qualquer maneira você vai continuar tendo que desmatar e fazer agricultura, etc. e tal. Não é que vai zerar, né? Você vai ter que substituir a carne por algum outro tipo de alimento, esse alimento talvez também tenha um footprint razoável. Né? Mas eu achei que é bastante elucidativo, né? É bom para tirar alguns mitos. Bom, eu vou deixar para o final de semana essa questão do leite e dos ossos. Fica o convite aí para vocês. Muito obrigado pelo feedback ontem com relação aos buracos no radinho, né? Um radiano, inclusive, falou, é o buraco negro que fez um... Né? Descobriram um buraco negro e ele fez um buraco no radinho. Pois é, o radinho esburacado e agora é o radinho barulhento. Espero que amanhã eu consiga gravar em condições acústicas. Amanhã não, segunda-feira. Em condições acústicas um pouco menos urbanas. Desculpa, eu cresci no meio do caos. Um grande abraço e até segunda.